Me deu o peito do macaco!
No mundo randômico.
Começando mais uma vez um Randômica. Eu sou o Jason. Estou abrindo mais uma vez este podcast aqui especial. Eu e essa dupla dinâmica aqui, que é o
KJ
e o
Ale.
Nós três aqui fazemos, compondo, né, o Randomcast. Já que estamos gravando um especial de Natal. É uma época muito, assim, né, familiar e tal, mas vamos introduzir a parte realista. Vamos primeiro para a fictícia, né? Algumas curiosidades, algumas coisas com relação ao Natal, a história por trás. Se você não sabe, vai acabar sabendo agora. Se você já sabe, só vai relembrar. E aí, KJ, o que vamos falar pela primeira vez no nosso Natal? O que nós vamos fazer primeiro, diga?
Aquele momento que existe desde o começo do podcast anterior. Vamos abrir agora, sem demora, a caixinha do correio! Antes, Krasbeck, para a mosca. Pare a mosca, Krasbeck. Vamos fazer uma... Como é que chama aqui? Uma retratação. Já que no podcast passado, eu vou ter que fazer essa retratação no lugar do filha da mãe do Krasbeck, que não pôs a música de aniversário. Krasbeck, põe a música. Krasbeck.
Não, God, please, não! 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 Não!
Pronto.
Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Pronto, já corrigidas todas as...
Os bugs?
Corrigidos todos os problemas que ocorreram, vamos começar a leitura.
É, você é o...
É, a gente corriu geralmente é contigo. Se não quiser, a gente fala.
É, você quer... Você quer...
Se você quiser ceder sua caixa de correio pra alguém... ficou feio.
É, bom, minhas mãos estão ocupadas, tal. Não pensem em nada de errado, pessoas... por favor, alguém pode ir lá e abrir a caixa de correio pra mim, por favor?
Então vamos lá. Vamos lá. Hoje nós temos alguns comentários de fãs na nossa página do Facebook quanto no nosso e-mail. Começando pela página do Facebook, a Jade Leite.
Cadê o Jack?
Ela comentou com um bocado de kkkk, acho que ela tava ouvindo o podcast na hora que tava comentando.
Ah, isso é sobre o comentário sobre o primeiro Randomcast.
Quem não ouviu, aproveita, vai lá dar uma escutada no primeiro Randomcast.
Vai lá, está disponível.
Pra iOS, Android, Symbia, Java, tá disponível pra tudo.
Só não naquele... Até naquele tijolão se brincar.
Até no Xing Ling, meu irmão, importado da China. Aqui, eu não sei como é que você chama essa palavra Paraguai, né? Mas aqui a gente chama de Xing Ling, né?
Rio horrores, vocês são demais. Entre tudo o que vocês falaram, o que mais me irrita também é a parte da louça, kkk, e das filas. Bom, a parte da louça é bem explicável, né? É muito raro haver uma mulher que goste de lavar louça.
Não é?
A gente tem, pelo menos eu e o KJ aqui, temos um em comum. Também gosta de lavar louça, cara. Por incrível que pareça. Ela ama. Pequena no tamanho, parece uma máquina de lavar, tá ligado? 1,40m, né?
Então, ela lava louça.
Lava louças. Lava louças também.
Lava louça.
E a parte das filas, foi aquele momento nostálgico em que o Jason, por acaso, acabou tentando achar uma ou outra fila que fosse diferente e acabou vendo que tudo é realmente tudo ruim. Aí ela conclui dizendo que o trio é ótimo. Então, realmente, o que deu pra perceber é que ela gostou realmente do primeiro Random Cast.
Ótimo, que fofo.
Já temos uma fã, tipo...
Já de leite. Amamos você também, muito obrigado.
Sim, momento de declaração de amor.
Um abraço, os três, imagine os três te abraçando agora. Não, só precisa dois, eu não.
É, ele também, não, ele também faz parte dessa bagaça.
Não, senão, coitada, senão eu englobo ela todinha.
É, KJ é o tipo daquele cara que vai começar a abraçar ele, de final de ano tem que começar em janeiro.
Tá, exato. Caramba, pode ele precisa abraçar toda a extensão territorial dele.
Só vai abraçar o braço, tá?
Exato.
Quem disse que eu falei de abraçar ele todo?
Calma. Eu sou tão gordo que quando o Alexandre tá assistindo o Bom Dia Brasil, eu passo pela frente da televisão, quando eu termino de passar já tá terminando a novela das oito.
Tá, uma festa. Tá, não. Exagerou pra caramba agora.
Tá passando. Tá bom, exagerei.
Tá passando Império.
Tá bom, exagerei demais. No começo
tá
da novela.
De noite.
Ei, bom, aqui no nosso e-mail.
Bom, nós recebemos um e-mail de uma Fran, quer dizer, de uma fã, chamada Fran.
Bom, ela tá dizendo: bom, eu sou a Fran, acho que vocês já ouviram falar de mim. Risos.
Que curioso, ela começou com bom, não com olá, com bom dia, com uma saudação, ela começou com bom. Que
bom. Coisa boa.
Que bom.
Que bom. Hoje bom. Botou o resto.
Sovane. Que bom, Sovane.
Foi uma bela piada.
Sou super fã de vocês. É muito, mas muito engraçado. Bom, tem uma sugestão que vocês podiam abordar temas do tipo cantadas que não são horríveis, são péssimas. Mais antigas que a minha avó. KKK.
É. Como. O quê? Sei lá.
Aquela piada. Não, pera, que piada. Deixa eu ver aqui. Patatinha quando nasce esparrama pelo chão. Alguma coisa no meu coração. Porra, isso é velho demais que nem eu me lembro, cara.
Cara, uma coisa pra ser bem velha, pra Jason não lembrar, é complicado.
Meu irmão, eu acho engraçado ele. A diferença de idade da gente não dá 4 anos e o bicho ainda acha que eu sou o foda, né, velho?
A diferença de idade é real.
Quatro anos, pô.
Não.
Essas coisas todas, cara.
Porque física... Vamos continuar, trabalhando.
Tá, você
vai,
tá
falando... Até porque ainda está falando, tá metade está da parada da mulher aí.
Está falando de cantada antiga como aquela olha que coisa mais linda, mas cheia de graça?
Essa foi essa.
Não, eu pensei...
Mas a ideia... Mas a ideia era contar da péssima, então tá valendo.
a gente tá citando música, não tá nem dando cantada. A gente tá cantando, não dando cantada.
É um pouquinho diferente. Bem pouquinho, mas é diferente. Consegue alguma cantada aí? Desenrola uma pra nós.
Ah, pronto. Agora eu lembrei. Gata, seu pai é mecânico? Porque você é uma graxinha.
Essa foi muito, muito péssima.
É isso não. É, gata, seu pai pintou? Não, por quê? Porque isso é uma obra de arte.
É, por aí vai, tem muita, né? É, só o pai entrando nesse sentido.
Botando o pai no meio tem de rumo.
É. Tipo, bom. Assim, pai, tipo assim, gata, seu pai escultou? Não, por quê? Porque você é um monumento.
Ou então uma que por acaso não é cantada, tipo. É, gata, o teu pai é padeiro? Por quê? Porque eu sou um sonho. Não, é porque eu queria comprar pão mesmo.
É porque você tem cara de pão broto mesmo.
Ou coisas que não se pode fazer ou não se deve falar na hora da paquera.
É.
Tipo, cuspir, meter o dedo no nariz, chamar palavrão.
Ah, e o velho chato de pegar no cega, bagaço.
Não, coçar o saco a maioria da galera faz. A gente só não tem essa mania porque não sei porquê. Mas parece que não tem. É porque é o seguinte: às vezes é normal, mas parece que tem homem, que tem uns. Parece que tem um chá.
sei lá que porra.
Não, é, então tá bom, já que a gente vai falar
não, é coceira, como dizia o velho, como dizia o Zé Graça, é uma coceira satânica.
Já que a gente vai falar sobre isso mesmo. Olha, é o seguinte, essa parada de eu vou explicar pra vocês que não entendem muito bem.
Pra quem não tem.
É, também, também. Ó, alguns homens, eles vivem pegando lá, é apenas pra marcar território. Eu sou macho, eu tô aqui, território é meu. Outros é porque é chanha mesmo. É chanha mesmo, é desabagado, tipo os velhos. É chanha mesmo. E alguns é só pra chamar a atenção pro órgão sexual dele, caso seja interessante, sei lá. Vai ver quanto é que é desabagado.
Aí ela fala, aqui essa parte ela meio que me zoa. Só isso mesmo, Ale. Seu chato, tá aí o e-mail, kkk. Ele é chato, mas eu amo muito, só pra constar.
Eu já disse anteriormente, não obrigue o pessoal que você conversa no WhatsApp a postar coisa. Não force ele, não os force.
Olha, você tem uma barra aí no seu teclado, não force a barra.
Bom, queremos agradecer aos nossos fãs que estão realmente acompanhando, realmente estão fazendo seus comentários. E a dica da Fran fica aí, né? A gente vai aqui conversar com o Creuzebeck, com a galera interna, a gente vai saber se dá pra... Bom, temos também uma curtida, né? Uma pessoa que curtiu por aí. Bom, já temos várias curtidas no Face, na fanpage. Nós queremos incentivar vocês que estão curtindo a nossa fanpage a conversar conosco, fale conosco, deixe um recado, sugira alguma coisa, fale alguma coisa que a gente venha se incentivar, que venha apoiar o nosso trabalho. Então, as pessoas que curtiram aqui, temos o Dica One e a Marcela Teixeira que curtiram no mesmo dia. E por acaso uma das pessoas curtiu hoje, que foi a Lohana Passos. Essas pessoas que estão chegando agora, elas, como eu tô dizendo, pode se enturmar, pode chegar, puxa a cadeira, senta aí, agora só não pega a parte do...
Por favor, sente, fique à vontade, a geladeira, só não mexe muito na geladeira, vá lá, toma um copo d'água, experimente a linguiça e tal.
Experimenta a linguiça e tal. Por favor, não sente na janela, eu já estou na janela, obrigado. Mas é isso aí, pô. Vocês que curtiram, indica pra mais pessoas curtirem e vocês também podem comentar. Nós estamos abertos a comentários. Acho que já dá pra fechar a caixa do correio.
Natal, aquela época no fim de ano em que tudo aquilo acontece, você vê um ou dois meses antes o povo se preparando para esta época tão solene, tão nobre, tão
bom, tão nostálgica, né? Que parece que tem gente que vem de longe, né? Passando tudo isso, se vê, aí vem aquela nostalgia todinha.
Aquela nostalgia.
Aquela família que esses caras não suportam. É o desgraça.
Aquela pessoa que
vai. E você sabia que tem diferença entre a ceia do rico e do pobre?
Pronto. As curiosidades da partir de agora. Vai lá, gente. Não, manda ver. Não, vai.
Olha,
manda ver.
Olha, tá, você pode ver. Comercial da Seara, né? Você vê Fátima Bernardes lá, grande Fátima Bernardes.
Transmissão do comercial.
É aquela. As taças de cristal, aquele Chester gigante, tá ligado, com 15 quilos, os pratos, né, tipo, de sobremesa, de tal, tudo bonitinho, vários talheres, mas, tudo bem decorado, um monte de comida, é a do pobre, meu irmão, a do pobre, bom, começa pelas taças, é um vidro vagabundo de R$1,99, olha lá, se for de R$1.
Ou é aqueles copos de plástico que vem de brinde de ovo de Páscoa, ou...
Ou é aqueles copos que vem... Que vem...
Aqueles copos de geleia de mocotó.
De geleia. Era geleia
de
geleia.
Mocotó, de requeijão. De
extrato de tomate, né?
A copa de extrato de tomate é... Aquilo... Não jogue fora. Você, é útil.
E você pode perceber que tem marca que faz... Que faz, né, que decora os copos justamente pra você guardá-lo.
É, é porque você sabe que faz coleção, né? Tipo, a Arisco, a Quero, ela já bota a marca. Eu tenho 12 copos da Quero, né?
Ou quando é de bicho, de alguma coisa assim.
É, sempre tem, né? Os pratos, é do mais fuleiro que tem. É sempre do mais peba, né?
Aqueles
toda arranhada de arna, dos talheres, do cortado.
Caraca, aqueles Duralex. É.
De vidro, Duralex.
Com aquele laranja escuro. Não é laranja escuro, cor de bronze. Aqueles pratos cor de bronze da época da vovó.
É porque porcelana não é pra pobre. O Chester? O rico é 15 quilos. O pobre é aquele franguinho de padaria.
É um galeto, pô. É um galeto.
É um galetaco, cara.
Os franguinhos depois que seca na máquina.
Pega três galetas e tá resolvido na tábua. Não,
tem que três. Três é muito, é um só.
É um só se a família tivesse 10 membros no mínimo.
É um só.
No máximo, 10 membros.
É aquele arroz branco e seja feliz, tá feita cedo de Natal. O vinho tem que ser daqueles garrafão, tá ligado? Gigante de 10 conto.
Garrafão de carreteiro.
Aqui, agora, uma coisa é verdade. Você... Pobre toma mais vinho do que rico.
Peraí, vinho? Só se o cara tiver tido muita sorte em tirar algum dinheiro na Mega Sena. Porque o que ele mais toma é grafete.
Não,
é grafete. Refrigerante uva.
Tá, cada lado.
Refrigerante uva foi um pinguinho de cachaça pra dizer que tem álcool. Até que era vinho.
Bom, a gente já gastou um tempo aqui só zoando essa área. Vamos entrar agora no assunto real.
Aí, a senha termina aí, mas peraí. Você tem que ver que aquele frango de padaria. Ele não é frango, ele parece uns pintos, velho. Ele entra na máquina com 5 quilos e sai com 2. Ele entra de um jeito e sai de outro, né? E às vezes quando passa do ponto, eles abaixam o preço de 10 conto pra 5, né? Mas é às vezes.
Não, pô, pra 9,99.
Acabando o momento zoeira, vamos realmente dar uma introdução
aqui
introdutiva.
Aqui é um ponto que faz propaganda de graça, né? Que saiu aqui. Carreteiro.
Chester.
Seara.
Chester.
É.
Saiu o Quero.
E o que a gente ganhou?
O que a gente ganhou? Um abraço coletivo! Oi!
Silvio do Paraguai, o que é que a gente ganhou?
Maranhão de Ouro.
Maranhão de Ouro. E Maranhão me lembra alguém. Deixa eu pra lá, continua.
Bom Natal, o dia do Natal, é um feriado e festival religioso cristão comemorado anualmente no dia 25 de dezembro, mas nos países eslavos e ortodoxos, cujos calendários eram baseados no calendário juliano, samba juliana samba, o Natal é comemorado dia 7 de janeiro, o que a gente comemora o dia de reis, certo?
É mais ou menos isso mesmo.
A data é o centro das festas de fim de ano e da temporada de férias, sendo no cristianismo o marco inicial do ciclo do Natal, que dura 12 dias. Originalmente destinado a celebrar o nascimento anual do Deus Sol no solstício de inverno, ou momento dorime
Natalis Invicti Solis.
A festividade foi ressignificada pela Igreja Católica no século III para estimular a conversão dos povos pagãos sob o domínio do Império Romano e então passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. Embora tradicionalmente seja um dia santificado cristão, o Natal é amplamente comemorado por muitos não cristãos. Sendo que alguns de seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-cristãs ou seculares. Costumes de populares modernos típicos do feriado incluem troca de presentes e cartões, a ceia, as músicas, festas de igreja, uma refeição especial e a exibição de decorações diferentes, incluindo as árvores de Natal, pisca-piscas e guirlandas, visco, presépios e ilex. Além disso, o Papai Noel, conhecido como Pai Natal em Portugal, é uma figura mitológica popular em muitos países associada com os presentes para crianças. Como a troca de presentes e muitos outros aspectos da festa de Natal envolvem um aumento da atividade econômica entre cristãos e não cristãos, a festa tornou-se um acontecimento significativo e um período chave de vendas para os varejistas e para as empresas. O impacto econômico da comemoração é um fator que tem crescido de forma constante ao longo dos últimos séculos em muitas regiões do mundo. Como sempre, os capitalistas arranjando uma forminha de ganhar dinheiro.
Porcos imperialistas.
O povo pegando o 13º e empurrando no Natal, né? Como sempre, é tradição. Mas hoje em dia acho que o pessoal tá mais pagando as contas do que gastando com o Natal. Visgo. É uma árvore, pô. É uma árvore, tem uma fábula aí, uma história aí, que se você der um beijo na pessoa embaixo de um visgo, traz boa sorte e tal. Apareceu até isso no Harry Potter, pô. Ou foi em algum filme aí, ou qual eu não me lembro. Mas cita no Harry Potter. É citado em Harry Potter, só não sei qual. Não me lembro. Agora esse troço aí que tu disse aí pro outro, mas eu não sei o que diabo é isso, não.
Ilex. Eu não sei se é Ilex ou Ilex, porque meio que...
Isso é um tipo de metal?
Acento,
né? Isso é um tipo de metal? É a rena fodona do Papai Noel, tá? Que tem uma que se destaca, né?
É, Rudolf. Ilex é uma planta.
Ou uma planta, que bom. Uma planta, olha, é uma planta bem esquisita, né? Por sinal.
Né? Porque você veja bem, né? Esse é o ponto. Essa é o tipo de troca de presente, né? Aqui na nossa região, a gente chama o quê? De amigo secreto, né? Mas acho que em outros lugares do estado, do Brasil, chama de amigo oculto, né? Mas que, cara, é quase a mesma coisa, meu irmão.
É
um sorteiozinho e cada um troca lá os nomes. É quase a mesma coisa.
Bom, o amigo oculto ou amigo secreto é aquela festa tão linda em que você passa metade do ano pensando no presente que você quer dar pra sabe-se lá quem. Se for um homem, eu vou dar isso. Se for uma mulher, eu vou dar isso aqui e tal. Já vai planejando. Você faz-se o sorteio. Você vê, é fulano. Ele, eu vou dar um presente bacana pra ele. Vai lá, gasta 200, 300 reais no... Torcendo, que eu sei que... Torcendo para que o universo conspire a meu favor, eu vou dar um presente bom ou vou receber um em troca. Tal, vai lá, compra aquele presente caríssimo. Geralmente é um perfume caro, ou um relógio caro. Ou. Sim, se você for de classe média para baixo, eu desconsidero o que eu tô falando agora. Geralmente é algo caro. Ou não, opa.
Quando não é,
aí você vai.
Baixo, é uma salsinha, uma cueca, uma blusinha. É um negócio básico. Quando você vê aquele negócio quadrado, você já sabe, é uma blusa.
É, né? Aí você vai lá dar, e quando você recebe o presente, é bem o que Alexandre disse, né? Bem o que ele disse, tal. Você vai lá, abre e recebe. Conjunto de 3 cueca box.
É respeito, rapaz. Cueca box tem delas que é da 15 conto, pai. As 3, 50, depende.
Eu encontro 1 a 10, mas essa daí 3 por 15 é bom também.
De vez em quando, você, pra trollar, você compra uma caixa de chocolate, só de zoeira, aí você vai e recebe uma camisa. Até que não saiu tão ruim assim.
Então, a última amigo secreto que eu fiz é uma trollagem com um colega meu. Eu botei... foi o seguinte... Eu botei uma caixa, né? Aí botei vários preservativos por cima e o que ele queria por baixo. Mas aí ele ficou tão irado que ele não procurou escavacar o negócio, né? Mas aí...
Eu acredito.
Ele não, mas não acredito que você me deu isso e tal. Isso, meu amigo, é o seguinte, você não está vendo a profundidade, a seriedade do negócio. Você tem que ver os prazeres da vida. Aí ele, sem entender, e tá, quando ele pegou, aí sentiu, ele, opa, tem um negocinho aqui embaixo, quadrado, aí falou, uau, era o que ele queria. Assim, porque a ideia do amigo secreto, né, tipo assim, quando você sorteia, é que tipo, se você tá num ambiente de trabalho, se conhece todo mundo, então você provavelmente conhece os gostos de todo mundo, que geralmente não é assim. Você vê muita gente recebendo coisas que não gosta. Então dá a entender que realmente só tem um nome, amigo secreto, você não conhece porra nenhuma daquela pessoa. Então você não sabe nem do que ela gosta também. Porque tem igual nosso amigo aqui, Alexandre. Ele é o cara mesmo, um show fã do Dragon Ball Z. Então, o que tiver relação com um anime, pode dar pra ele que ele vai gostar, cara. Ele é fã. Já no seu caso é um pouco mais complexo, porque como você tem uma gama de coisas que gosta, então já fica mais fácil você não achar uma coisa, achar outra, né? Ou no meu caso também, que é bem
aleatório. Isso é um pouco mais complexo?
É, porque você pode variar bastante, né? Tipo, de um anime, então é de outro. Não, não. Aí depende. Qual é o que ele vai gostar ele mais?
Dá mais opções pra ele ganhar, então é menos complexo.
Sim, é mais opções sim, mas é o que ele gosta
mais. É mais complexo comprar um pra mim. Nem todo mundo sabe que eu gosto de DBZ. Se não sabia, agora sabe. Eu quero presente, galera.
Então, mais uma coisa relacionada a amigo secreto.
Eu não sei quanto a vocês por aí, Brasil afora que tá me ouvindo, mas o que acontece? Existem algumas tradições do amigo secreto que as pessoas, antes de entregar o presente, fazem mistério. O que é que elas fazem? Elas costumam descrever a pessoa para ver se ela adivinha que é ela.
É, se vocês não estão entendendo o que Alexandre está falando, vejam sempre o último programa do ano do Hoje em Dia. Que é sempre um amigo secreto em que eles demoram mais para falar de quem é amigo secreto de quem ali, do que o Mário Frias pra dizer que a mulher tava traindo o cara.
O pior é o Roberto Justus, cara. O bicho demora 2 anos pra falar. E o pior é que todo mundo... Porra, não enrola, cara. Fala de uma vez. Não, que enrole, mas não muito, cara. Você abaixa os animes enrolando com papel higiênico. O anime Naruto agora foi... Pô, meu irmão.
Outra coisa mencionada aqui, que é bom frisar, é que existe o amigo secreto ou oculto e o amigo doce. O amigo doce nada mais é do que a mesma coisa do amigo secreto, só que só com doce, como o nome tá dizendo.
Eu tenho uma história triste. No amigo doce, eu recebi aquelas bolachas de água e sal.
E essa briga lá no fundo, tá ótimo.
Eu dei uma caixa de bis pra aquele infeliz. E um outro infeliz veio e me deu uma bolacha de água e sal daquelas vitarelas.
Não, é certo. Amigo doce deu bolacha de água.
Sal, doce. O meu cérebro nesse momento emborgou, entendeu? Eu tirei pelo avesso.
Água e sal não é pra ser mais ana, pelo menos não, que é doce.
É. Amigo doce, o cara vai dar sal.
Acho que o cara me odiava. Tô triste agora.
Momento da depressão.
Kozebeck, Kozebeck, por favor, música pra cachorro.
Só não coloca aquela sofrência lá do tal do Pablo, que eu não tava aguentando na bagagem.
Pelo amor de Deus. Você é o CD de Pablo, 3 siliguera, uma dose de...
Siliguera, o quê?
Uma garrafinha, uma buchudinha.
Não consegue.
Uma buchudinha daquelas caninhas pé de ovo que é aqui, eu sei se aqui tem, é 80 centavos. É uma sofrência, pô. 3 siliguera. It is to sing a slaying song tonight. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a slaying song tonight. Everybody sing.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells.
Tem uma coisa que é. As músicas natalinas, cara. As músicas, aquelas músicas que
são eternas. Acho que o cara aqui, ó, quem criou foi igual as marchinhas de carnaval. Quem criou, morreu. 10 gerações depois,
e nada. Ninguém faz outra marchinha de carnaval não, cara. Tudo bem que talento tem, mas parece que eternizou. As músicas de Natal, do mesmo jeito, é todo ano a mesma coisa, cara.
Que música sacal que John Lennon fez. A música termina e começa outra vez.
Aquele repeteco, fila da puta, parece lá vai cerebral, tá ligado? Aquele negócio lá, aquele Jingle Bell. Quem criou o Jingle Bell? Cara, foi. Quem criou o Jingle Bell foi eterno, cara, é até hoje.
Sem contar.
É do Japão ao Brasil.
Sem contar que essa bagaça dessas músicas natalinas, eu não sei em determinadas regiões do Brasil, mas aqui, Nordeste, essa bagaça começa em novembro. Aí você chega nas lojas, aí tá lá o temazinho do Jingle Bell no fundo, lá. Aí você sai de uma loja, você pensa, me livrei, vou entrar na outra loja, tá tudo certo. Não, de novo a mesma musiquinha. Às vezes uma com um ritmo acelerado, outra devagar, outra mais séria. Outra menos, mas sempre essa bagaça dessa música. E isso vai de mês de novembro até praticamente janeiro, cara. Você fica lascado com um negócio desse no seu cérebro. Eu acho que você só quer saber de Natal depois que passa por isso.
Eu acho que ele tá se estressando porque ele passa 5 minutos numa loja. O pobre dos funcionários que são castigados 8 horas, 10 horas, 12 horas. Pense nos caras que trabalham nesse lugar. Não é só em você que você entra, não. Se você não gostar do que viu, você sai rapidamente.
Tá bom, ligado? Isso se você não entrar com uma mulher, né? Se você entrar com uma mulher, aí você vai demorar a vida inteira lá dentro daquela loja.
Meu amigo, estar acompanhado de uma mulher, além de ser uma coisa boa, você precisa ter duas coisas. Paciência e dinheiro. E duas coisas estão meio escassas hoje em dia. Se bem que paciência a pessoa pode ter. A paciência arruma fácil. Dinheiro não.
Então tá bom.
Quanto as musiquinhas de Natal. Os enfeites natalinos, cara. Bolas. Ah. Ei, os enfeites tem que ter, cara. Vai dizer que tu não botou nenhuma árvore de Natal na tua casa.
Não revele isso. É muito sério. Isso é muito sério. A gente começaria a chorar aqui. Não revele.
Lá em casa também não tem bexiga nenhuma, não. Ninguém bota, não. Depender de mim que não bota mesmo.
Eu só vi uma árvore de Natal na casa da minha avó, nos natais que eu passei por lá, né? Quando eu passo Natal em casa, aí é sacanagem.
Mas aí todo mundo vai tirar foto das árvores de Natal em shopping, né? Tá ligado? Aqui tem uma de 12 metros, cara,
bem lembrado. Os shoppings na época natalina tem árvores de Natal gigantes.
E é o seguinte, eles vão dizer que é a árvore de Natal da casa deles, porque vão usar aquele bom e velho truque de câmera, colocar a câmera, o celular embaixo e fazer aquele truque de... Aquele truque de imagem que faz a pessoa ficar muito maior do que ela é. Aí olha a árvore de Natal daqui de casa.
É, tipo, pegando a imagem de baixo pra cima, só vai estar maior do que a árvore.
É um truquezinho de câmera vai básico.
Bom, é o seguinte, aqui em casa...
É o que os mágicos faziam.
Aqui em casa é muito triste. Nós temos uma árvore de Natal que é muito triste, mas às vezes também é muito prático. Nós temos uma árvore de Natal aqui em casa. É daquelas de quê? Meio metro. E meio metro, e é o seguinte. Ela é guardada de modo que não se precisa tirar nada dela. Põe ela dentro da sacola, guarda, acabou-se. No fim do próximo ano é só tirar da sacola e pôr no cantinho, tá, já tá...
Feito, já tá até organizado. Não já tá mais nada.
Até com os pisca-pisca, já.
Olha...
Aqueles pisca-pisca amarelo padrão, que só nem pisca-pisca, só acende.
Acende e fica direto? E como é que se chama pisca-pisca?
Não se chama pisca, é lâmpada. Acabou.
É uma lâmpada que não serve pra o que realmente uma lâmpada serve, que é acender.
Não, mas foi.
Clarear.
Agora vamos.
Thank you.
falar de natais. Já que estamos falando de natais, a gente deve ter alguma coisa nos nossos natais aqui que deve ser curioso, ou como passa o Natal. Como é que você passa seu Natal, KJ? Você gosta, você não gosta, você dorme, você bebe, você não bebe, você vai dar um beijo nas suas companheiras, não vai dar. Como é que é? Você não casou com você, né? Então o que é que você faz no seu Natal?
Pera aí, vai começo de conversa, companheiras.
Esse cara é um polígamo miserável.
Que paradoxo é esse? Não, cara, calma, cara. Não. Meu Natal é muito comum. Eu realmente não tenho nada a dizer dos natais que eu passo.
Defina comum.
Isso. Aí você vai ter um belo roteiro.
Bom, defina algo que seja fora do comum.
Isso é um contra-rebate. Como é que chama? É uma réplica. Contra-réplica.
Contra-argumento.
É uma réplica.
A tradição diz: enfeites. Ele estava dizendo comida diferente, né? Geralmente em pobre é frango de padaria com. Como a gente foi dito, né? Frango de padaria que entra com 5 quilos e no final sai com 2 e ainda é os olhos da cara, né? Não é um Chester de 100 conto, 100 e pouco, 300 conto, não. Não é um Tender. Não é algo assim tão sofisticado. Mas se reúne todo mundo, tem casa pra beber, conversar e tal, tomar refrigerante, Coca-Cola, que às vezes tá na promoção, né?
Tá, isso é comum. Realmente é isso que acontece.
Só eu que sou diferenciado, então, cara. Meu Natal passado eu fiquei trancado em casa e dormi, cara. Não tinha nenhum canto pra ir. Já faz 2 anos seguidos que eu faço isso. É ótimo.
Vamos compartilhar esse Natal. Esse Natal aí é perfeito pra levar uma caninha.
Eu sou o único cara que tem. Eu sou o único cara que define meu Natal se eu quero sair ou não.
Olha só que. Não. Quanta independência.
Eu sou assim também. Então temos 3 malucos aqui no meio. Cara, por que a gente não percebeu isso antes? Mas então. O Natal de vocês é parado, é aquele típico Natal que se trouxer uma caninha, colocar Pablo sofrendo.
Não!
Meu Deus, vocês começam a chorar e contar os passados sujos de vocês um pro outro.
Não, mas eu prefiro ficar em casa dormindo. Eu compro aquele filme de padaria pra mim, faço aquele arroz com Guaraná Antártica. Olha, aqui a gente faz propaganda das coisas boas de graça. Eita. Mas aí, Guaraná Antártica, se quiser patrocinador aí falando bem do seu produto, que realmente é muito bom.
Se quiser patrocinar aí, cara.
Qualquer R$1.000 aí pra gente.
Qualquer R$1.000 só. Resolve.
Então, qualquer mil aí a gente desenrola.
Ó, o meu Natal basicamente é o mesmo que o dele, só que muda os comes e bebes. Eu como um biscoito treloso de doce de leite com um copo de café. Tá ótimo. Um pedaço de rapadura aqui do lado. Tá uma mistura perfeita. Depois o cara vai no banheiro, bota tudo pra fora, tá tudo certo.
Uma painha na boca.
Uma painha na boca, um chapéu de palha. E a gente vai ser feliz.
Mas a pergunta que não quer cagar, que a gente falou do São João no podcast passado, quer dizer que você come, você pega como sabe, o milho pelo talo ou deixa o talo fora?
Essa piada aí a gente vai deixar pro podcast passado. Se você quer ouvir, volta lá, tá no trem.
Pronto, já que nós falamos um pouco do nosso Natal, como é o nosso Natal, ou a desgraça que é o nosso Natal, dependendo da circunstância que vai acontecer. Esse próximo agora eu não sei, né? Falta pouco, muito pouco pra chegar lá. Muito pouco mesmo. Algumas horas.
Vamos falar. No dia que a gente tá gravando, né? Já que não sabemos quando que esse podcast será lançado. Pode até ter sido lançado depois do Natal.
É, né? Krusenbeck aí vai editar. Acho que ele vai estar meio chapado, mas ele vai editar.
Já?
Sim, mas falando. Agora sim. Falando das mazelas que é o nosso Natal, vamos falar de. Foi falar da cena, fala dos presentes. Os presentes, cara. Os presentes que recebemos dia de Natal. Se recebemos presentes. Eu não. Eu recebo de vez em quando.
Passo.
Quer dizer que eu.
É passo.
Quer dizer que.
Eu pago. Eu vou imitar ali o pinto.
Já sei.
Eu pago a prenda.
Rapaz, é o seguinte: ser pobre é uma desgraça mesmo, né, Dani? Meu senhor, que ajuda a gente a ganhar na Mega Sena, quem sabe aqueles 240 milhões, que tava até um dia desse, né?
Padre nuestro que estás en el cielo.
Vamos, que tal curiosidades, Alexandre? Curiosidades.
Curiosidades, vamos falar de coisas que você talvez conheça, que coisas que você talvez não conheça. Vamos falar
coisas que talvez conheça e não conheça ao mesmo tempo.
Um paradoxo maluco que a Jona criou agora, eu não entendi, mas vamos falar. Vamos falar. Bom, pra começar, o Natal, ele... O Natal, ele você, todo mundo sabe o que é que se comemora no Natal. É uma celebração. Então, se é uma celebração, a gente tá comemorando alguma coisa. O que é que a gente comemora no Natal? Nascimento de Jesus Cristo. Aí você me diz... Jesus Cristo. Aí você me fala, Jesus Cristo, ele é comemorado no dia 25 de dezembro. Aí eu te pergunto, Jesus nasceu nessa data? Não! Jesus não nasceu em dezembro. Pra começo de conversa, acredita-se que ele não poderia ter nascido nessa data, por causa que tem um intenso frio na região de Belém, cidade próxima a Jerusalém, nessa época do ano. Então não tem a mínima condição de Jesus Cristo ter nascido aí. Algumas pessoas mencionam que Jesus Cristo pode ter nascido em meados de abril ou setembro, mas todo mundo concorda, Jesus não nasceu em dezembro, só pra constar. Bom, aqui foi mencionado algumas bugigangas, algumas paradas muito toscas que a gente usa no Natal. Entre elas está o presépio e a Missa do Galo, que são duas criações da mesma pessoa, que é o São Francisco de Assis.
Eu julgava que era de mais cedo.
Vou continuar. Foi ótimo.
Não, cara. A Missa do Galo, quem faz é o Papa, não é o Edir Macedo.
Mas por que chama a Missa do Galo? Usa um galo lá como enfeite ou não?
Eu nunca vi uma. Alguém aqui viu a Missa do Galo?
Eu nunca fiquei até tarde.
Eu sei como é, mais ou menos, teoricamente, mas na prática alguém viu?
Eu também tenho a teoria do fato de ser a Missa do Galo, já que é uma missa feita no Cantar do Galo, no dia de Natal.
Eu também tenho as minhas teorias, mas como é que eu tô dizendo? Aqui, independente de religião, eu nunca entrei numa missa de galo.
É porque na verdade você não tem como entrar na Missa do Galo, né? Você vê até pela televisão.
Que já é celebrada no Vaticano pelo próprio Papa.
Nem também vi pela TV, mas tudo bem pra os adeptos. Bom, agora é o Papai Noel. A gente não falou do Papai Noel justamente porque ele estaria aqui. Curiosidade.
É porque ele não caberia no nosso podcast.
A piada é com a própria barriga dele.
Ah, Papai Noel é um peso pesado, cara. Você não notou, não? Ele é que é o peso do Natal. Sem ele.
Sem onde é que tá localizado todo o peso do Natal? No Papai Noel.
Aqui, ó. Ele é um símbolo de peso. Ele é um símbolo de peso, pô. Tu acha que ele é forte, porque você acha que é fácil carregar um monte. Tu já viu o tamanho do saco?
Eu nunca percebi no saco dele.
Se você quer ver um Papai Noel engraçado, assista A Origem dos Guardiões.
Bom, é o seguinte, cara. O Papai Noel, ele é dotado de poderes mágicos. Como você acha que ele vai atravessar aquelas chaminas finas que só a gota? Você acha que ele vai atravessar descendo normalmente? Não, ele tem as suas magias. Ele tem lá as suas paranauê lá. Ele é meio tosco até a magia que ele faz. Ele toca no nariz e já desce pra dentro da casa.
Ei, isso me lembrou, sabe o quê? Eu achava que ele botava os gnomos dele, tá ligado? Pra entregar os presentes, vai lá, sai soltando os bichinhos de paraquedas, eles vão lá na chaminé, tá ligado? Aí eu me lembrei daquele episódio do Onipista dos Tontata, tá ligado? Eu digo, será que o bicho quis fazer referência aos gnomos que trabalham na fábrica do Papai Noel?
Realmente, até que faz um pouco de sentido, já que uma parte deles é usada como escravos lá pelo Dom Flamengo, quer dizer, Dom Flamingo.
Os Tontata. O único personagem de anime que usa rosa que eu considero macho. Um dos, né?
Como foi mencionado aqui a piada, Flamengo e Flamingo é a mesma coisa. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Já que entramos a falar sobre o Papai Noel, já que chegamos a falar sobre o Papai Noel, primeiro, de onde surgiu? De onde surgiu o Papai Noel? Primeiro que ele é uma homenagem ao bispo católico São Nicolau. Por quê? O que esse cara fazia para ser tão especial, para ser o Papai Noel, que hoje, como hoje ele é conhecido? que acontece? Na época do século IV, por aí, o que era que ele fazia? Ele distribuía presentes para as crianças na data de aniversário dele, que acredita-se que era no dia 7 de dezembro, mais ou menos, que era a data de aniversário dele. Na data de aniversário dele, ele saía distribuindo presentes para as crianças. O cara era generoso pra caramba, entendeu? Então, o que acontece? Mais tarde, essa data começou a ser festejada e tal. Ele foi reconhecido, inclusive, um santo pela Igreja Católica. Sim, ele foi santificado e aí, mais tarde, resolveram transferir a data de comemoração a ele para o dia 25. E aí é como ficou conhecido o Natal.
Então, quer dizer que dá de graça, pode ser santificado pela Igreja Católica?
Mas, não com esses termos que ele usou, mas é mais ou menos isso mesmo. Você fez coisa boa, você basicamente vai ser... Não me critiquem os católicos. Eu não estou criticando vocês também. Mas basicamente é isso mesmo. Quando você começa, você tem uma vida santa, separada pra alguma coisa, você acaba virando um santo da Igreja Católica. Religiosidade à parte, ainda tem mais curiosidade sobre o Papai Noel. Nos Estados Unidos, ele é chamado de Santa Claus. Mas de onde surgiu essa palavra Santa Claus? E por que é tão diferente de Papai Noel, como a gente conhece? Santa Claus é uma adaptação fonética do nome em holandês do próprio São Nicolau, que é Santa Claus, Santa Claus. Ou se alguém aí fala holandês, me ajude. Então, é uma adaptação fonética desse daí. Aí os americanos chamam de Santa Claus. No Brasil, por que é que o nome Papai Noel... por que é se chamado de Papai Noel, então?
É porque no Brasil, se resume numa coisa. BR é BR.
Não, mas o que dá pra notar é que tá bem diferente. Tá bem, assim, Santa Claus pra Papai Noel é uma diferença extrema. Então, por que o nome de Santa de São Nicolau é Papai Noel aqui no Brasil? Tipo, Noel vem de um francês, que significa Natal. Daí, a tradução literal de Papai Noel é Papai Natal. E isso já remete ao mesmo jeito do Papai Natal, que é chamado em Portugal, Pai Natal. E na Inglaterra também ele é chamado de Father Christmas. Tradução literal, Pai Natal também. Entendeu?
Bom, como é que ele é chamado na Inglaterra?
Na Inglaterra ele é chamado de Father Christmas. Pronto, falar agora das árvores artificiais, as árvores de Natal.
No Canadá eles usam pego de verdade e no Brasil eles usam plástico.
Pois é, aqui no Brasil é artificial, como foi mencionado. E não é só aqui no Brasil.
E pode ser uma árvore de Natal eterna, igual a do KJ aqui.
A curiosidade do momento é as árvores de Natal da China. Elas são decoradas com enfeites feitos de papel, como flores e lanterninhas. As crianças elas penduram meias na sala e ficam à espera do Papai Noel, que lá ele é chamado de Dan Chi Lao Ren. Se tiver sido pronunciado errado, algum chinês que estiver me ouvindo, por favor, me ajude. Eu vou precisar de muitos idiomas aqui hoje. Mas então, a tradução de Dan Chi Lao Ren é homem velho do Natal em chinês, né? Óbvio. Então pronto. Outra curiosidade legal para se falar sobre o Natal são os umbandistas. Os umbandistas, eles costumam associar algumas divindades deles a divindades católicas. E por isso, eles associam Cristo a Oxalá, que é o maior de todos os orixás. Em 25 de dezembro, eles prestam uma homenagem ao orixá. Vamos lá. As bolas de Natal que você coloca na... Não dá pra falar sério de bola.
Tá, você falou as bolas. Bom, todo homem vai dizer, sim, eu tenho duas, e daí?
As bolas
e a mulher tem muitas.
É só ela escolher, é só ela querer. As bolas de Natal, as bolas de Natal que são colocadas nas árvores de Natal? Como é que surgiram essas bolas? As bolas de Natal nada mais são do que substituições às antigas pedras e maçãs que eram colocadas nas árvores de Natal como enfeites no passado, nos pinheiros. Então eles começaram a usar, ao invés de pedras ou maçãs, passaram a usar essas bolinhas vermelhas, E que hoje tá variando, mas que antigamente era mais vermelhas mesmo.
É, hoje em dia tem... É porque tem bola, amarela, bola, dourada. É, bola tem de toda cor, né? Cês, como você deve saber, né?
É vermelha, branca, roxa, azul... É...
Você escolhe a cor. A cor é... De... É questão de gosto.
Vamos falar, vamos voltar a falar sobre curiosidades religiosas do Natal. Bom, como entendem que as festas de aniversário são costume pagão, os testemunhos de Jeová não fazem nenhuma comemoração no dia 25 de dezembro. Você que é testemunho de Jeová que tá ouvindo isso aqui, você vai confirmar pra gente, não, vocês não comemoram, não é comemorado nada de especial no dia 25 de dezembro, porque você, os testemunhos de Jeová consideram que festas são costumes pagãos e tal.
Então eles não comemoram nem aniversário, né? Porque também é costume
isso,
pagão.
Isso, isso, isso. Também não se comemora aniversário.
Isso é uma religiãozinha esquisita sua, hein?
Ó, apesar disso, eles ainda prestam uma homenagemzinha a Cristo, mas eles preferem negligenciar mesmo essa data. Você já ouviu falar de reconciliação de Natal? Não?
Todo mundo faz isso, né, pô? A puta com a galera, todo mundo em Natal, já aquele negócio de pedir perdão, né?
Pois eu vou contar uma curiosidade pra vocês de deixar babando. É, na França, ela é uma coisa muitíssimo comum e é levada muito a sério. O que que acontece na França? No dia do Natal, os franceses, ou uma grande parte deles, costumam visitar os seus inimigos pra se reconciliarem com eles. Os inimigos! Não apenas uma pessoa que você teve uma briguinha básica, ou discutiu, não concordou com o que ela falou, coisa parecida. Os inimigos mesmo.
É. Dormindo e jantando com o inimigo, vamos cear com nossos inimigos. Eita, ei!
Como dizia o velho deitado, o velho que hoje está deitado, Bolanhos, na forma de Chaves. As pessoas boas devem amar seus inimigos.
E odiar os seus amigos?
Isso.
Mais uma curiosidade sobre a árvore de Natal.
Eu odeio todos vocês!
Mais uma curiosidade sobre a árvore de Natal. Bom, a árvore de Natal foi originada na Alemanha. E em alguns lugares são pinheiros de verdade, em outros, como a gente já falou aqui, são árvores de plástico mesmo.
Como no Canadá, cara. No Canadá é comum.
Nos Estados Unidos, no Canadá.
Não, eu sou canadense.
Desculpa.
Não gosto dos Estados Unidos, não.
Corta
os Estados Unidos.
Não vou falar porra aqui, não.
Não, vamos usar só o Canadá. Que lembra um herói que eu gosto muito. Wolverine.
Pronto.
Ele mesmo diz no filme, eu sou canadense.
Então, a árvore de Natal, retomando, ela é uma criação alemã. Né? Os alemães, 7-1, quem não se lembra dos alemães. Então, o primeiro registro sobre a montagem de uma árvore de Natal vem da Letônia em 1510. Entendeu? Outra curiosidade bem interessante sobre o Natal é que o primeiro Natal oficial celebrado foi em Roma no ano de 336. Com isso, o Natal de 2014 é o Natal de número 1678 da história. Bom, foi o que eu consegui arranjar, foi o que eu consegui com muito suor, muitos dias de luta, com muitas brigas, eu consegui arranjar. Alguém mais quer colocar mais alguma curiosidade de Natal aqui? Lembrada de última hora, porque isso aqui é feito ao vivo mesmo.
Para todos aqueles que não devem estar entendendo nada do que a gente está falando porque são de outro idioma, não se preocupe, nós vamos dizer Feliz Natal a vocês. Existem alguns... Por favor, nosso troglodita Alexandre, quer dizer, poliglota. Não, peraí.
Poliglota mesmo, cara.
Ah.
Fala muitas línguas.
Ah, por causa de duas ou três letras. O nosso poliglota de plantão ia falar troglodita de novo. Alexandre, vai.
Troglodita é uma raça que tem em 3D e T, meu amigo. Mundo de Arthur, pelo amor de Deus. Não confunda freio Galvão com freio de caminhão. Vamos fazer um reboot, né? Assim, tudo que foi... Assim, fizemos o quê? Esse é o quarto podcast e fizemos três, né? Geralmente a gente, em época de Natal, a gente vê... faz promessas,
diz que vai ser melhor ou pior, vai ter pouca zoeira, muita zoeira, né? Vamos ver o que a gente vai realmente fazer. Qual vai ser nossas promessas de para ano que vem pro podcast? Quais são as promessas?
Ah, promessas de fim de ano, as boas e velhas.
Isso.
Bom, eu vou começar. Eu prometo no ano que vem tentar prometer alguma coisa melhor do que eu estou prometendo agora. Próximo.
Próxima promessa.
Prometo que nos próximos podcasts, começar de janeiro, prometo que vai ter pouca zoeira, poucas coisas de duplo sentido. Prometo ser uma pessoa melhor. Prometo que o Kruzebeck vai se lembrar mais do pessoal. Bom,
qual é seu número? Eu quero votar em você.
Convencente pra caramba.
E você aí, Ale?
Bom, eu prometo que se vocês prometerem coisas melhores, no próximo eu vou prometer coisas muito mais melhores ainda. E vamos acabar com o Porto de Mim falando muito mais melhor.
Então tá bom. Então, está então pronto. Vamos, o homem poliglota, o nosso poliglota, o nosso homem que vai introduzir em várias línguas e você vai entender como é Feliz Natal em todos os idiomas. Vamos desejar em quase todas as línguas, né? Porque tem umas que são de lascar, tipo os hieroglifos. Não tem como você ler em hieroglifo, cara.
Em François, em francês, o Natal é desejado da seguinte maneira: Joyeux Noël. Provavelmente é Joyeux Noël a leitura correta. Eu não falo francês. Se você falar francês, me ajuda aí.
Joinha Noel.
Joinha, dá seu joinha. Aproveita, dá seu joinha no nosso podcast. Mas vamos continuar. Então, em inglês, quem não conhece, assiste filme na Globo. Merry Christmas. Merry Christmas. Existe até uma coisa que não está mencionada aqui. Japonês. Existe uma adaptação do jeito de falar. Eles falam Merry Christmas. Mas vem de Merry Christmas do inglês. Vamos lá. Em alemão, ele fala Frohe Weihnachten.
Errou. Tá errado. Tá errado. Você falou errado. É o seguinte. O alemão é o seguinte. O alemão tá sempre bravo.
Isso.
Até pra dar bom dia, ele fala... Fale direito, rapaz. Fale direito. Isso. Japonês você até falou bem, mas alemão tá errado.
Mas alemão... Olha, pros alemães falarem Feliz Natal para os nossos brasileiros, é só dizer Schweinsteiger.
Não, lembre-se do discurso de Hitler. Ele estava calmo, ele estava sereno.
Calmo, ele estava falando. Então vamos lá. Deixa eu primeiro.
Esse povo não transa.
Vamos lá.
Aí, pronto, palmas, parabéns. Acertou.
Em espanhol. Realmente espanhol, tem dois jeitos de falar. O bom e velho conhecido Feliz Navidad. E tem também...
O Infeliz da Vida.
Não é isso. Tem um que, que parece ser um Feliz Páscoa. Mas tudo bem, vamos continuar. Ainda nós temos aqui, em italiano, Buon Natale. Pra vocês que são italianos que estão nos curtindo, um abraço, Buon Natale pra vocês. Estão me sentindo italiano aqui agora. E ainda temos polonês. Momento, trava a língua aqui, falando língua estranha. Estou recebendo, em nome do Senhor Jesus, Eu não tô bêbado não, realmente alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Feliz Natal pra todo mundo aí, Feliz Navidad, Merry Christmas, Feliz Natal. E a todos o meu Feliz Natal.
E aproveitando a deixa, tem mais alguma coisa aí pra falar?
Curtir, compartilhar. é, o que a gente foi falar no podcast anterior, né, que a gente ia gravar, falar, ler os comentários, é, pessoas que curtiram, pessoas que compartilharam, que deram seu e-mail, algum e-mail e tal. É, estamos encerrando aqui com um especial de Natal, mas a gente ainda quer saber como foi seu Natal, se você passou bem, se você não passou tão bem. É, se você não passou tão bem, sinto muito. E mande para nós um comentário, vamos ler aqui, citar seu nome, o que você achou desse nós podcast, que você não achou, o que você tem ocorrido ou não.
E comente também como será o seu ano novo, já que o nosso próximo podcast será no ano que vem.
Exatamente. Vocês podem falar do que vocês planejaram para o ano novo, o que foi o ano novo, porque até lá... Nós vamos ler ainda todos os comentários.
Se viajou ou não viajou.
O que a gente quer realmente é um diálogo. Pode falar conosco, use nossa fanpage pra isso, use o nosso e-mail, fale com a gente, converse, dê sugestões. O que você gostaria de ouvir num podcast? Sua sugestão será ouvida e analisada pela ala interna do podcast. Nós vamos.
Faça como a Jade.
Faça como a Fran.
A Fran. Ah, que também foi falada no podcast anterior.
Nilvanilza Kelly?
Sim.
Nilvanilza Kelly? Fala o Nilvanilza Kelly pra mim, por favor.
Nilvanilza Kelly?
É, ele não consegue. Ele não consegue.
Só estamos memorizando o nome do povo, porque é pequeno. Mas bota lá, esse daqui são 50 daqui pro ano que vem. Aí vamos ter que fazer a listinha, né?
Não, mas os antigos vão ficando pra trás, me perdoe. Quem gosta de ficar atrás, fica atrás.
Vocês estão no nosso cocorô.
Kokoro, pra os que manjam, já tá ligado, mas pra os que não manja, coração em japonês. Ai, momento lindo. Natal é tempo de festa.
Rosenberg, solta aquela música que vai tocar no meu Natal. Com certeza.
E que vamos não encerrar. É sofrência.
Não, não é sofrência. Não é Pablo. Não é Pablo, não.
Não é Pablo.
É aquela música. Esse Rosenberg, se soltar Pablo no final desse podcast, eu vou dar um petelé.
A gente vai te agarrar. Se tu só. Olha, tu já fizesse uma bobagem no podcast passado. Olha, eu pego no teu. Eu não vou dizer no que é que eu pego porque a gente tá ao vivo aqui.
Eu vou pegar no seu gogó. Solta aquela música invocada e vamos nos despedindo por aqui. Um beijo.
Era isso, feliz Natal! Feliz ano novo!
Que se Deus quiser, vai ter muito ganhador da Mega Sena aí, um desses vai ser nós. E vamos já, né?
Se nós não ganharmos e você ganhar, você tá me ouvindo, então você me ama, você me adora, você me quer me ver feliz, contribua com o nosso Natal, Natal dos Funcionários.
É, clica lá na caixinha que vai estar lá novamente.
Clica na caixinha.
Tem um milhão de reais.
Não, ó, e tem uma surpresa na caixinha. Vocês vão. Ó, vale a pena. Vale a pena. Sério mesmo, ó, eu só digo isso. Eu não digo nada. E digo mais. Eu fico por aqui mesmo.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Um beijo para quem for de beijo, um coice para quem for de coice e até o ano que vem com mais um De Onde Vem. Não, peraí. Falou!
E tchau!
Eu quero de onde dessa vez.